Boa noite, pessoal. Mais um Monkey Nights ao vivo. Estou aqui eu da Quentinha Curitiba, um visual vintage. Hoje com o prazer de estar aqui junto com o Alexandre Schoff, o Ângelo Belchior, Rodolfo Fadino, nosso especialista em back-end, que vai falar hoje sobre performance. E vamos lá, pessoal. Vamos começar.
Isso aí, beleza. Primeiro agradecer o Rodolfo, né? A gente sabe que ele é bem atarefado e é um cara que é pró mesmo em performance. E o legal é que quando a gente desenvolve um app, a gente tem que ter isso em mente, né? Que a performance do back-end conta muito para o sucesso do seu app. Existem algumas táticas que o Rodolfo vai mostrar que vai facilitar justamente você conseguir extrair uma melhor performance. Beleza, Rodolfo?
Isso
Obrigado
aí.
por você ter vindo aí.
Bom, pessoal, agradecer estar aqui apresentando com vocês. Meu nome é Rodolfo, eu trabalho aqui no portal Minha Vida. Vou mostrar um pouco para vocês algumas técnicas de performance, não só para back-end, mas que podem ajudar a gente a ter um ganho assim em todas as nossas aplicações, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar aqui minha tela, para a gente começar. Acho que todo mundo está conseguindo enxergar ela aqui. Precisaria ter. Beleza? Certo.
Tranquilo,
Bom,
legal.
me apresentar, então já falei, eu sou MVP em .NET, especialista em desenvolvimento web, e vou mostrar um pouquinho coisas de performance. E primeira coisa que eu gosto de mostrar como performance, eu só não sei se está aparecendo certinho isso daqui.
Tá aparecendo sim.
Assim, tá
Show.
sim.
É que performance não é um negócio imediato. Então você não vai plugar um negócio e vai funcionar 100%.
Nossa, deu stop sharing. Agora disparou. Opa! Se liga no stop sharing.
Vamos lá. Opa, botão errado de novo.
Ele vai ficar aparecendo aquilo, mas ignora.
Show. Bom, o que eu queria, a primeira mensagem que eu queria mostrar é que performance não é um negócio instantâneo, tá? Então a gente precisa se preocupar no projeto. Ela é uma soma de fatores, desde a parte do que a gente pode entender como back-end, então a nossa API trabalhar com cache, guardando informações em memória, sem ter que acessar o banco de dados o tempo inteiro, ou trabalhar de maneira assíncrona, que eu vou mostrar para vocês. O item 3 ali é muito importante, que é saber se o nosso aplicativo foi feito deploy realmente em debug ou em release, em produção. Queries que a gente faz no SQL Server, é bom que a gente entenda que quando a gente tem um aplicativo mobile, esse aplicativo pode ter 10 usuários e daqui a uma semana pode ter 100 mil usuários. Então, você saber exatamente o que ele está fazendo no banco de dados, qual é o seu ORM que ele está fazendo, quais são os selects, é muito importante. Também, falando em performance, principalmente para web, mas para parte de back-end também é importante a parte de front-end. Então, você entender aonde o seu cliente está consumindo o seu aplicativo móvel e aonde está a sua infraestrutura de API. Então, está próximo do cliente, você pode ganhar muito em performance. Então, vou mostrar aqui um exemplo também. Certo? E falando em performance, a gente sempre ouve aqui em várias empresas: bom, vamos fazer um projeto. Entregamos o projeto ali, está funcionando, a performance não está das melhores, mas tem essa frase, né? Vamos fazer um projeto para isso. E essa imagem é realmente o que acontece quando a gente chega para um PO, quando a gente chega para o pessoal de negócio e fala: pessoal, vamos fazer um projeto para melhorar a performance? Para quem não está vendo, é um gatinho chutando algumas coisas que as pessoas colocam em cima da mesa. Que eu queria mostrar com isso? Que melhorar a performance é uma responsabilidade nossa como desenvolvedor. Então, a gente já pensar tomando cuidado com as coisas, entendendo quais são estratégias que a gente pode implementar de cache, ou como que eu estou serializando o meu objeto para retornar para o meu cliente. Então, tem várias coisas que a gente precisa fazer isso na hora que a gente está prevendo e desenvolvendo uma aplicação. E são coisas que às vezes você vai demorar 15, 20 minutos a mais, dependendo da opção que você for fazer, só que lá na frente você pode ganhar uma semana de projeto se você tiver que reescrever isso. Certo? Primeira coisa que eu queria mostrar sobre performance é a parte de ES. Como a gente está trabalhando, está apresentando coisas sobre Xamarin, a gente está trabalhando em C Sharp, onde a gente hospeda a maioria das nossas aplicações é no ES, né? E é muito importante para a gente que trabalha com back-end conhecer bem como funciona o ES. No ES, a gente tem dois conceitos principais que a gente tem que entender, que é o que é um application pool, que é o que serve mesmo para isolar a sua aplicação. Então, você tem lá o seu web server no IIS, você configura um application pool, que é, você vai falar a versão de framework, modo de pipeline, recycle, e é o quê? É ele que isola as aplicações que estão rodando no IIS. Para cada application pool, você pode configurar o worker process para rodar nele, que é o host da aplicação, realmente o processo que vai subir. Então, vou aqui no meu IIS. E o que eu estou mostrando aqui? A parte de app pool, está em português, por isso que eu me confundi. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um application pool demo. E dentro dele, ele está configurado quantos processos ele pode subir para esse demo. No caso aqui, ó, processo de operador 1. Então, o que eu queria mostrar no IIS? Se a gente tem um website configurado e dentro tem uma API ou qualquer outra coisa, tudo isso, a base de isolamento do IIS é o processo de operador, o worker process, como está aqui em português, né? E um cenário muito, muito comum da gente ter é você ter um IIS com pouco consumo de memória, você tem um servidor até que tranquilo, mas o seu server está lá respondendo service unavailable. Por quê? Porque o IIS ele trabalha com thread. Então, ele tem um número finito de thread para responder essas requisições que estão chegando no IIS. Então, se você trabalha de maneira assíncrona, como que essas threads se comportam? Quando chega uma requisição, uma thread pega ela e devolve e fica trabalhando com ela até o fim. Como se fosse um caixa de correio, ou seja, fica uma puta fila no correio esperando aquela thread, aquele caixa ser liberado. Então, isso é você trabalhar de maneira assíncrona. Certo? Quem trabalha com desenvolvimento mobile já está muito acostumado a trabalhar de maneira assíncrona. E também é importante a gente trabalhar de maneira assíncrona no nosso back-end. Principalmente se a gente estiver usando o IIS para hospedar a nossa aplicação. Como que funciona? Se você está trabalhando com thread, imagina que eu tenho esse número finito de thread do thread pool. Qualquer uma delas pode ir, pegar uma requisição. Só ir lá, cadê? Opa, a thread chegou naquela request, ela vai entender, meu, essa request vai acessar um banco de dados de maneira assíncrona. Beleza. O que essa thread do thread pool vai fazer? Ela vai deixar para esse processamento ser executado numa outra thread da CLR, que é, ela tem um número bem maior e não é tão escasso quanto o thread do thread pool. Então, você libera essa thread do thread pool e deixa ali o seu processamento rolando. Qualquer outra thread pode ir lá depois disso, assim que terminar esse processamento, e libera essa request. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, como trabalhar de maneira assíncrona. Aqui eu tenho um slide, fala aí, Ângelo.
Não, é legal o que você está falando, principalmente porque a gente trabalhando dentro do app, a gente precisa ter um retorno muito rápido do back-end, né? Principalmente quando você tem um app de fotos ou app que tem muito conteúdo. Então, se você travar no back-end e também travar no seu front-end, a experiência final do usuário é ruim, né? Eu acho que é bem legal essa dica aí de entender como trabalhar assíncrono, né?
Sim, lembrando que isso não tem nenhum tipo de diferença se você está acessando por um cliente Android, um cliente iOS, um Windows Phone, não importa de onde essa requisição está vindo. O IIS trata isso de forma igual, uma simples requisição HTTP.
Legal.
Isso. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Como é fácil de trabalhar com task. Eu acho que até chover uma olhada para quem desenvolve mobile, não tem como não desenvolver assíncrono, se a gente está pensando, mas na versão mais nova do framework a gente tem o TPL, que é o Task Parallel Library, que é você trabalhar de maneira assíncrona baseado em tasks. Então, antes você tinha que implementar callback, fazer um delegate, trabalhar tudo isso, hoje em dia você só faz uma task. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente como que é a diferença disso. Inclusive, se você quiser comentando alguma coisa aí, Ângelo.
Tá, claro. O mais interessante, assim, que esse exemplo que o Rodolfo mostra, o uso de tasks, quando você está dentro do Xamarin, que você quer, por exemplo, fazer um processo assíncrono, você também utiliza o mesmo framework de paralelismo, né? Você faz o async, o await. Então, a gente vê esse ganho legal que o Xamarin tem, que é a curva de aprendizado para quem já conhece C#, quem já está desenvolvendo para a web, é relativamente baixa quando você cai para o desenvolvimento de app no Xamarin, né?
Sim. Sim. Bom, primeira coisa que eu ia mostrar aqui, o que eu fiz? Eu fiz um projeto demo de exemplo, está disponível no meu GitHub, que o que, que ele faz? Ele tem uma web API e ele tem um website que consome essa web API. E ele lista produtos vindo da web API. A minha web API, eu configurei ela para ela simular uma latênciazinha. Então, imagina que ela está acessando um banco de dados, qualquer outra coisa assim do gênero. E aí eu vou mostrar de maneira síncrona como que isso se comporta. Então, vou executar aqui. E vou acessar o meu localhost barra home barra index.
Enquanto não carrega, tem qual que era? Dylan que estava ali no Google.
E aí deu erro. Calma aí, pessoal, que eu tava. Não. Um minuto.
É a demo, velho. É a demo.
É a demo.
Demo.
Agora compilou. Beleza. O que, que ele faz? Lista produtos vindo de uma web API, de maneira síncrona. Como que eu desenvolvo isso de maneira assíncrona? O que, que é legal você usar assim? Que quando você vai acessar banco de dados, quando você vai fazer I/O, quando você vai serializar alguma coisa, quando você vai parsear um JSON, quando você vai mandar um e-mail, tudo isso você consegue implementar de maneira assíncrona. Bom, para isso, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou lá no meu get produtos, que estava simplesmente um web client para minha web API.
Ah, o mais interessante é que assim, esse código que você está mostrando, inclusive, que você está fazendo uma consulta na web client, eu poderia utilizar dentro do Xamarin, né? Porque eu tenho lá os HTTP, que são os PCLs, né? Inclusive esse contract, se não me engano, é do Newton Soft, né?
Sim.
Então, que você também consegue utilizar. Então, a gente já começa a ver que existe uma possibilidade, né, da gente compartilhar código do back-end para o front-end, né? Isso é um negócio bem legal, né? Bem interessante.
Sim.
É praticamente Ctrl-C.
Exatamente. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer é falar que o meu método lá vai chamar um get produtos async, só por convenção, mas eu vou falar que ele é assíncrono e que ele promete retornar uma task com uma lista de produtos. Beleza?
Voltou? O vídeo de vocês tinha parado.
Agora tá funcionando?
Bom, tá pouco.
Tá, beleza. Bom, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou trocar esse meu web client por um HTTP client. HTTP client. Que ele já nem tem mais como fazer isso daqui. HTTP client. Eu tava com a cola aqui, ó, quando travou minha máquina, perdeu tudo. Então, se não der certo, eu vou pegar do meu GitHub, que é mais fácil. Certo? Inclusive, deixa eu já abrir aqui.
Enquanto o Rodolfo abre, o legal é que é o seguinte, essa biblioteca que ele está mostrando é uma biblioteca que a gente faz acesso ao HTTP e ela tem a versão PCL, né? Que você consegue, inclusive, instalar num app do Xamarin para fazer o consumo de serviços REST. Então, a mesma DLL que você tem no back-end, você tem no front-end, assim como o Newton Soft, né? Isso é um negócio bem, bem legal, né?
Sim, inclusive esse HTTP Client, como o Angelo falou, que é uma PCL, você consegue colocar ela dentro do seu profile, dentro das suas view models. Você não precisa fazer uma implementação de acesso ao serviço para Android, uma implementação de acesso ao serviço para iOS. É a mesma implementação, tá? O mesmo código.
É. O que a gente fez aqui, a gente isolou, né? No repente tem 10 keys, a gente fez uma biblioteca que a gente chamou de Communication, onde a gente isola todas essas requisições ao server, né, a nossa API, e o aplicativo do Android utiliza essa biblioteca, do iOS também, do Windows Phone também, utiliza essa communication para fazer as requisições. Então, você consegue compartilhar bastante código aí, isso que é bem legal, né?
Quantos outros eles estavam falando, eu consegui encontrar aqui o que eu não estava lembrando, certo? Que eu mudei? Eu chamei um HTTP client, utilizei um método getAsync daquela URL e dei um readAsync do conteúdo da minha resposta. Então, eu já faço o parse aqui, ele já vai entender que é uma lista de produtos. Então, na minha service ali, eu não preciso mudar quase nada. Na minha home controller, eu vou implementar uma outra action aqui, só para a gente ter uma ideia. Também não precisa usar isso daqui. a convenção, só estou fazendo para mostrar para vocês. Mas eu vou falar o quê? Que essa minha action é uma. Promete retornar aqui uma task de um action result. E eu vou chamar aquele meu método getProductsAsync que eu acabei de implementar. Ou seja, se você tivesse uma web API que te fizesse conexão com o banco de dados para retornar a informação, você poderia usar essa conexão com o banco de dados de uma maneira assíncrona. Então, se você tivesse uma web API que tem que fazer uma tabela, um select na tabela de clientes, um top de produtos e ainda cruzar com mais uma informação, você tem três requests para o seu banco, você consegue disparar três tasks, esperar tudo no final e retornar. Então, paralelizar isso daí ganha bastante performance, certo? Bom, startar um debug aqui. Se tudo deu certo, a gente tem a versão do index async. Beleza, funcionou as duas. Então, com poucas linhas, a gente consegue ter uma maior escalabilidade, ou seja, o meu web server consegue responder por mais requests. Então, esse é um cara bem importante para a gente ter essa noção de como desenvolver.
Então, aqui, só para deixar claro, só me confirma se eu tiver entendido errado. Nesse caso, se você tiver falado que você só vai ter um worker process para essa pool, para esse processo, para esse site no IS, e você mandar 1000 requisições em paralelo para a chamada do index, ele vai retornar 500, não 500, qual?
Ele vai retornar um service unavailable.
Service unavailable para boa parte dessas requisições. No caso do index, assim que não é isso. Mesmo com um único process lá, ele vai conseguir tratar mais de um.
Exatamente.
Perfeito.
Então, o que eu fiz aqui para mostrar isso? Eu tenho um teste...
Ah, exatamente o teste que você fez. Perfeito.
Eu tenho um load test que eu vou executar aqui, então só para a gente ter uma ideia da diferença que dá. Esse load test, o que ele é? Eu configurei de 10 em 10 usuários, um step a cada 10 segundos, durante um minuto para fazer requests para aquela URL. Então a gente consegue acompanhar aqui quantos requests estão passando. Uma dica, vou lá no meu IS, meu servidor está dando service unavailable. Uma dica que eu sempre dou é, vai lá no seu IS, vai lá no processo, você vai primeiro na raiz, vai lá em processo do operador, você vai ver tudo que está rodando. E aí você consegue dar um F5 e ver quais requests aqui ó, que estão paradas, inclusive há quanto tempo. Por quê? Porque essa minha API ela simula uma certa latência para chamar. Então você consegue ver isso daqui rodando.
E essa ferramenta é bem legal, né? Que você faz esse teste de carga. E isso, pessoal, é imprescindível para você ter um app rodando legal. Isso porque a performance, como o Rodolfo falou, cara, ela não pode ser negociável, entendeu? Ela tem que existir sempre. Pega um app aí que você tem e se você não conseguir utilizar de maneira rápida e fluida, ele não vai fazer sucesso, né?
Sim.
Então a gente precisa. A alteração que você fez é bem prática, bem simples, não demandou muito código, né? Então vale sempre a pena a gente focar nisso aí, né?
Exatamente.
Você deu IS reset ali por quê?
Eu dei IS reset porque eu quero rodar, como eu estou rodando na minha máquina, pode ser que o cenário de um servidor com gargalo de thread não simule muito bem. Então eu dei IS para ele tirar tudo que ele estava lá e eu vou restartar o servidor. Para daí eu rodar o teste de maneira assíncrona.
Para o teste ficar um pouquinho mais real.
Isso, exatamente. Ou seja, a minha máquina aqui, ele respondeu por aquela action que eu implementei por 803 requests em um minuto.
Certo? Essa é a action que não está utilizando a técnica de assíncrono, né?
Exatamente.
É a convencional.
Mas mesmo assim, zero deram erros?
Nesse caso, zero. Eu não consegui travar o meu servidor nessa simulação. Eu consigo configurar esse load test para ele rodar no Azure, por exemplo, e eu consigo subir máquinas para rodar isso, simular, e fazer, inclusive, posts de informação com base em banco de dados, tem várias coisas que eu consigo controlar.
Isso tem limitação na versão do Visual Studio?
Tem. Essa minha é da licença que eu tenho de MVP e é a Ultimate.
Oh, mas só na Ultimate tem ou na Professional também tem?
Só na Ultimate.
Só na Ultimate.
Pelo que a gente está vendo, não deu nenhuma falha, mas a gente fez quantas requisições aí? Qual que é a média de testes por requisição?
A gente conseguiu fazer 830 requests, mais ou menos 13,8 testes por segundo.
Isso sem a forma assíncrona, né?
Isso sem a forma assíncrona. Agora eu vou rodar a forma
legal
assíncrona e vou torcer para dar certo.
Peraí.
Calma, ainda tem um minuto ainda.
Eu tava mudo até agora porque eu tava me batendo aqui para deixar a tela não ficar em mim enquanto você falava. Agora acho que eu consegui. Eu tô falando e não mudou.
Então, quando roda também, outra conclusão que a gente chega é, mesmo que o seu servidor, ele aguente o tranco, né? Digamos assim, que ele está aguentando o tranco, às vezes o seu conjunto de servidores está dando conta, é possível você reduzir, né, digamos assim, a quantidade de máquinas só refatorando o código. Às vezes o seu site, a sua API está rodando em dois servidores, certo? Não está dando gargalo, mas com essas técnicas aí de assíncrono, você pode reduzir para um servidor só, entendeu? É bem, bem interessante isso.
Ou rodar em uma máquina com uma configuração mais modesta, né?
É, e se a gente está falando de nuvem, que você paga pelo consumo, faz muito mais sentido, né? Se você fazer, se você deixar de maneira elástica, né? Que quanto mais requisições, mais servidores vão aumentando, você, com essa técnica, você consegue diminuir isso aí. E automaticamente você vai ter um custo menor, né, de servidores, né?
É, meu Visual Studio aqui está dando uma... travando um pouquinho.
Beleza. Tem alguma pergunta aí, William, ou não?
Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui no Twitter. O cara falou assim, como é difícil... Deixa eu tentar... Tá. Como é difícil para quem nunca programou de forma assíncrona começar? Qual que é a curva de aprendizado, acho que ele quis dizer assim?
Eu acho que eu me ajudado bastante, né? Principalmente com Entity Framework para acesso a dados, eu não vejo muita dificuldade. O grande problema quando você trabalha em assíncrono é se você vai debugar. Porque como você tem N threads rodando ao mesmo tempo, muitas vezes você não consegue debugar de maneira tranquila. Geralmente, quando ocorre um erro também, ele não dá um exception normal, ele dá uma aggregated exception, né, que são N exceptions. Por quê? Você tem 4, 5 threads rodando paralelo, então pode ser que 2 threads dê um erro ou não. O fato é que esse framework, o async await, é muito simples de ser usado.
Sim, cara. É bem mais fácil de trabalhar.
É bem mais tranquilo. Então, eu acho que... E os frameworks que a Microsoft vem atualizando já estão preparados para te entregar uma task de alguma coisa.
Por exemplo, acesso a banco de dados com Entity Framework. Todos os métodos têm implementação assíncrona. Você precisa disparar um e-mail, tem implementação assíncrona. Você precisa fazer parser de um JSON, tem implementação
assíncrona. Eu não lembro exatamente qual que era o número, estou chutando, tá? Mas acho que era qualquer coisa acima de 50 milissegundos. O ideal é que esse método seja assíncrono.
Isso, é.
Sim.
E quando a gente está dentro do Xamarin também, esse é importante a gente falar isso, quando a gente tem um app, a gente sempre tem uma thread só, né? Diferente do nosso do IS, que atende algumas threads. A thread de UI, né, para me referenciando, o show fez uma cara feia agora para mim. dá para falar bobagem perto dos caras são velhos. Mas, por exemplo, a gente tem uma telinha lá de UI, né? Eu toquei no botão que vai fazer uma requisição. O que acontece? Geralmente a tela trava, né? Porque aquela thread da UI, ela é única.
Isso em todas as plataformas.
Em todas as plataformas. É um conceito geral.
É conceito mesmo.
Inclusive, se você está fazendo desktop, é o mesmo conceito, né? Então, se você utilizar, por exemplo, o evento do toque ser assíncrono, você tem a possibilidade de deixar a sua tela fluida. Se você tem uma barra de progresso, você consegue mostrar essa barra de progresso, porque a thread da UI não está presa no seu processamento externo, que pode ser um consumo de uma API, pode ser qualquer outro tipo de processamento. Então, é interessante também você trazer esse conceito de assíncrono para dentro do app, né?
Sim, uma coisa também muito importante, não adianta testar no seu iPhone 6 Plus, que tem um processador razoavelmente forte, porque isso rodando no Android 2.3 com um processadorzinho fraco de 5 anos atrás, pode ser que a operação que no iPhone é forte, com um processador forte, demore 10 milissegundos, só que num processadorzinho ruim demore 1 minuto. Tá? Você não tem como garantir. Então, praticamente tudo que você faz, que você vai ter que fazer qualquer tipo de carregamento, acesso até ao próprio SSD do dispositivo, um load de um arquivo, faça assíncrono. Isso é extremamente importante.
Eu falo isso para o pessoal, eles às vezes não acreditam em mim, que é melhor usar o pior aparelho possível para você testar o aplicativo do que usar o melhor possível. Né? A gente sempre tem essa. O pessoal vai comprar um hardware para teste e aí já está pensando em comprar um Moto X, um Galaxy S alguma coisa. Em vez de comprar um aparelho,
né,
com hardware, vai funcionar.
Vai funcionar.
Eu brinco sempre que é o seguinte: pega o celular da sua mãe e instala o seu app. Geralmente a sua mãe tem aquele celular lá que ela não entende. Infelizmente, é o desafio de quem desenvolve o web hoje. Desenvolve app hoje. Isso você não. Independe de plataforma. Então, é interessante você nivelar por baixo, pegar geralmente um device low-end, com pouca memória, pouco recurso, para você ver se seu app vai rodar bem ou não. Né?
E outra coisa também, testar em conexões de internet não muito boas, ruins. Testar em 3G, no lugar onde o 3G não funciona muito bem, testar com a internet lenta, via Wi-Fi.
Sim, inclusive os emuladores do Android, do iPhone, do Windows Phone, eles têm funcionalidades para você forçar simulações de condições de rede, esse tipo de coisa.
Sim. Bom, consegui fazer executar aqui, enquanto a gente estava conversando, eu deixei rodando aqui o teste da maneira assíncrona. Como eu não estou num ambiente com gargalo ainda, não deu muita diferença nas requests no total. Então, de maneira assíncrona, respondeu por 830 e de maneira assíncrona, 833. Ok. Mas se a gente der uma olhada aqui no 95% do teste time, implementar de maneira assíncrona, ele respondeu em 2,66 segundos. De maneira assíncrona, 95% foi em 3,09 segundos. Então, tipo, com algumas linhas de código, dá muita diferença. Assim, se a gente começasse a aumentar o volume de usuários, você podia ver que a maneira assíncrona responde por 1.000 usuários e a maneira assíncrona está respondendo, sei lá, por 1.300, 1.400 usuários. Às vezes, num cenário assim, são 400 pessoas que estão deixando de ter uma experiência boa com a sua app por causa de algumas linhas.
E dessas 400 pessoas, vai ter um cara que vai lá no marketplace e falar: esse app é lento, esse app é uma porcaria. E aí o outro vai baixar, lê só esse comentário dos 300 mil lá e fala: eu não vou baixar porque esse app é lento, etc. E o legal é que a gente viu que a gente teve um ganho de um segundo, né? Basicamente isso, implementando. Um segundo para...
Meio segundo.
Meio segundo, vai. Já é algo muito relevante.
Mas meio segundo em 3 segundos, né? A gente está falando de uma percentual considerável.
Considerável. Sim. Então, tipo, vale a pena investir nisso. Vale muito a pena, né?
Sim. Certo. Bom, mostrei um pouquinho aqui de task. Vou mostrar um pouquinho de cache. Quando a gente usa a Web API para fazer back-end, o modelo de como você trabalha com cache é um pouquinho diferente. Tá? A Web API ela não tem uma dependência... Nessa versão da System.web, que é um negócio muito bom, então você precisa trabalhar o cache de uma maneira diferente. O que eu vou mostrar aqui é simplesmente como eu guardar em memória essa minha lista de produtos, que, meu, ela não varia, ou se ela variar, ela vai variar a cada um minuto, por exemplo. E dependendo do cenário, faz muito sentido eu armazenar isso daí no cache por um tempo. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Como que eu faço isso? Então, imagina que eu vou lá na minha produto service, por exemplo. E o que eu vou ter que fazer para isso funcionar? Primeira coisa, eu vou ter que definir uma chave do meu cache. Então, sei lá, chave. Imagina que a minha busca, se a minha busca da Web API tivesse um parâmetro, concatenaria isso daí com ela. Eu indico... Para cenários de produção, usar um servidor de cache como, por exemplo, o Memcached. Mas aqui eu vou usar o próprio cache do Aspinet, que ele já tem aqui. Então, eu vou vir aqui no http://context.current.cache. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou ver se essa chave, se esse objeto já existe na memória.
coisa legal também é que assim, essas técnicas que o Rodolfo está mostrando, ela está sendo aplicada no Aspinet, mas são conceitos, na verdade, né? O conceito de trabalhar de maneira assíncrona, ele existe em várias outras linguagens. Você pode fazer isso no PHP, no Java, ou qualquer outra API. É legal você atentar ao conceito. A mesma coisa do cache, que com certeza no seu back-end aí, no seu framework web, se não for Aspinet, também te dá essa possibilidade, né?
Inclusive, o conceito pode ser aplicado do lado do seu client, tá? Então, por exemplo, coisas que a gente está implementando no próprio DeskKids, e em outros apps também já chegamos a implementar, é o conceito de você não fazer a requisição toda vez que o cara entra numa tela. Você costuma dividir as coisas por view model, mas não necessariamente toda vez que você entra naquela view model, você tem que fazer uma requisição para precisar daquele dado. Você pode guardar isso dentro de um contexto estático, por exemplo. Existe, por exemplo, você pode colocar isso dentro do contexto de execução, desta execução do app do usuário. Então, se ele fechar o aplicativo, fechar mesmo, matar ele no iPhone lá, clicando duas vezes, jogando para cima, no Android, tirando ele dali, sei lá, se matar mesmo, ele vai recarregar. Ou você pode, inclusive, utilizar cache dentro do arquivo, utilizando persistência dentro do SSD do cara lá. Então, depende da situação, depende totalmente do seu cenário. Nesse caso, a gente está cacheando o servidor, a resposta do servidor para uma requisição específica. Nesse caso aí, como não tem parâmetro, como ele comentou, ele está usando uma chave estática, mas ele poderia concatenar isso com um parâmetro que está vindo dentro para esse get produtos, por exemplo, get produtos de uma categoria específica, né? Um inteiro lá, uma string, qualquer nome da categoria, e concatenar ali com aquela chave e ter vários níveis de cache, um para cada um para cada categoria, tá? Esse conceito pode ser aplicado tanto no server, como a gente está mostrando aqui, como no client, tá? Isso realmente tem que ver dependendo do seu cenário, se vale a pena implementar em um lugar ou em todos eles. Nesse caso, por exemplo, pegar os produtos de uma categoria, você pode, por exemplo, forçar com que, ah não, ele só pode puxar produtos novos no client, só vai fazer uma requisição nova. Isso também vai economizar banda para ele, por exemplo, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, de hora em hora, depende do seu cenário, né?
Show. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, mas eu acho que não vai ser tão simples a gente mostrar. A gente falou de debug assíncrono, como que eu faço debug assíncrono? Ele pediu para a gente mostrar, mas eu acho que...
Eu não sei se a gente vai mostrar aqui nesse... Existe uma janela de debug, não sei se nessa versão deve ter, que você consegue ter todas as threads que estão sendo executadas, né? Mas assim, imagina que são vários processos rolando em paralelo, então para debugar é um pouco complexo, né? Para debugar um processo em thread é um pouco complexo, isso é a parte chata, né? Eu geralmente, quando eu quero tentar rastrear um erro, eu forço uma exception para poder dar um breakpoint para entender mais ou menos onde é que o erro deu. Mas você pode olhar na sua janela do Visual Studio, eu não vou lembrar o nome, mas deve ser alguma coisa de threads, que você consegue, de debug threads, alguma coisa assim, você consegue verificar quais threads são e que parte do código cada thread está, selecionar uma e entrar para verificar isso.
E se você coloca o breakpoint no lugar onde você quer que ele está, mesmo que ele esteja envolto numa thread, você consegue entender onde ele está e ele vai parar na sua aplicação. Bom, o que eu ia mostrar aqui, como que eu coloco no cache? Aqui eu estou usando o cache do próprio Aspinet que tem lá. Então, o que eu vou definir? Uma cache key. Aí eu falo o quê? Primeira coisa, eu tento pegar desse meu... No caso, eu estou indo no HTTP context... .cache desse cara, parsear ele já para um tipo de lista de produtos, converter. Do jeito que eu estou fazendo o cache aqui, se não existir ou se der inválido, ele vai dar nulo. Então não dá erro isso daqui, caso ele não exista. Aí eu vou fazer a minha request. Uma vez que eu fiz a minha request, eu vou HTTP context no meu cache, vou inserir ele, com aquela chave, esse meu objeto, por... que ele vai expirar daqui 10 minutos, não vou usar slide expiration, que é o quê? Cada vez que o meu cache tiver um get, um hit nele, ele vai postergando quanto tempo ele vai ficar. Então ele fica tipo 10 minutos sem ninguém fazer request. Se tiver request o tempo inteiro, ele vai ficar o tempo inteiro no cache. Então, não vou usar esse cara. E aí, eu vou retornar isso. Return. Retorno. Só isso. Compilar e vou executar isso. Certo? Então, eu vou pegar rapidamente aqui aquele meu teste de maneira assíncrona mesmo, eu implementei cache nele. Podia ser a minha web API que eu guardasse em memória por alguns segundos ou alguns minutos. Enquanto ele está rodando aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, só para a gente ter uma ideia daqui a pouco.
A minha curiosidade, aí é minha curiosidade agora. Eu poderia, a gente poderia substituir essa chamada de cache aí, por exemplo, para usar o heads?
Poderia sim.
Poderia, né?
Poderia. Ah, o conceito de validar se existe uma chave, se existe um objeto com aquela chave. Se não existir, fazer a request mesmo, o acesso ao banco de dados, e colocar isso daí em algum storage, o mais próximo possível, no caso um Redis ou um main cache, ou no caso eu estou usando a própria memória aqui, é o mesmo conceito, tá?
Legal. Porque, só para entenderem por que não usar a memória em todos os casos, usar o Redis, por exemplo, ou o main cache, por conta de recurso de hardware, certo? Se a gente está armazenando na memória, vai ficar bastante coisa na memória e aí vai demandar mais memória do servidor, correto?
Sim, correto. Imagina que você tem 7 servidores respondendo pela sua API. Aquela mesma lista de produtos vai estar duplicado entre os 7 servidores, tá? Uma preocupação, quando você usa uma outra infraestrutura, você tem que garantir que a comunicação entre o seu servidor web, o seu servidor de back-end e a infraestrutura de cache seja muito boa, seja muito rápida. Porque não adianta você ter o seu servidor no data center aqui e usar um Redis, por exemplo, lá no Azure, que você vai ter uma latência até chegar lá e voltar. Então você tem que sempre tomar cuidado com isso daqui. Só mostrar a diferença que deu, eu rodei o teste síncrono mesmo e a minha API aqui respondeu por 9.345 requests.
Em vez de
830.
830.
Tá.
Então aí é mais de 100%, é mais de 1.000 vezes, é mais de 10 vezes, tá?
Então faz muita diferença. Fala, Rodolfo, minha lista de produtos, quando alguém criar um produto novo, eu preciso atualizar. Beleza, usa uma infraestrutura de cache como o Redis ou como o Maincache, de que imagina que o seu sua área administrativa, toda vez que alguém publica um produto novo, ela limpa o cache. Então você consegue...
Ou dependendo de como for, ela agrega esse item novo ao cache, né?
Você sabe
da estratégia, né? E essa estratégia, como o Chofo falou, você pode trazer para dentro do seu app, né, também. É, ao invés de toda vez bater na API, você pode manter dentro de um SQLite, um arquivo de JSON, enfim.
Sim.
Bem legal isso aí, cara. Bem útil mesmo.
Pô, mas na próxima aí coloca mais de 10. Eu quero ver travar essa máquina aí. Põe 100 isso aí.
Travar essa máquina, acaba o hangout.
Bom, rapidamente, outro cara que eu queria mostrar aqui é uma dica de SQL, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui? O que eu queria mostrar é que toda vez que a gente usa SQL, seja ADO, Link to SQL, Entity Framework, que a gente tenha uma ideia da request que ele está fazendo no banco de dados, certo? Isso dá para usar várias ferramentas, tem Glimpse, por exemplo, que ele fala qual é a request. No caso, esse minha versão do Visual Studio, você consegue enxergar a request, mas eu vou mostrar um exemplo aqui de como isso faz diferença. O que eu fiz? Só minimizar aqui para dar para a gente enxergar. Eu tenho um context de Entity Framework, que eu pego uma pessoa, um cadastro, que tem o meu e-mail. Só isso. O Entity Framework tem como você implementar o log para você enxergar tudo que está acontecendo. Então, eu vou startar essa aplicação e eu vou fazer um select simples. Certo? Eu mandei escrever esse meu log no console write. Eu podia ter feito numa thread de debug, em qualquer outra coisa, mas ele está fazendo o quê? Notem que ele está fazendo um select na minha tabela, simples. Só que essa tabela tem 1 milhão de registros. Vocês viram o tempo que demorou para ela responder? e eu vou continuar. Beleza, terminou a request. Se a gente olhar direito aquela request, o que ele fez? Ele fez uma conversão implícita. E essa minha tabela era gigantesca, mas ela tinha índice. O meu DBA foi lá e fez um índice, por exemplo, ou eu fiz um índice. Mas lá no select, ó, ele fez uma conversão implícita. Eu nunca ia imaginar que isso daí ia estar acontecendo. Ou seja, eu tenho um índice na tabela pelo objeto e-mail, pela coluna e-mail, só que por causa de como eu implementei a query com o meu ORM, ele está desconsiderando isso. Nesse caso, porque eu entendi como fazer a request, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá no meu objeto de cadastro, só um exemplo aqui, tá? Vou lá na minha no mapeamento que eu fiz, porque eu já tinha o meu banco de dados, se um code first eu não teria isso. E eu vou configurar hasColumnType varchar. Só para ele parar de fazer aquela conversão para nvarchar e usar varchar. Então eu vou debugar. Vocês podem ver que nem parou no breakpoint. Foi extremamente rápido a request. Por quê? Porque ele deixou de fazer aquela conversão. Então todo ORM, toda consulta que a gente vá fazer, a gente tem que saber entender bem o que ela está fazendo, seja com join, seja com subselect, seja include. Então essa era outra dica que eu tinha para dar aqui.
Bem legal, Rodolfo. Eu lembro que a gente, há um tempo atrás, teve um problema muito parecido com esse aqui no Portal Minha Vida, que a gente estava com... Era basicamente isso, a gente estava fazendo uma consulta por um campo que era chave, mas que estava absurdamente lenta, né? Então quando a gente foi investigar, o Rodolfo, eu lembro ele que encontrou essa questão, bateu justamente nesse ponto que ele não estava fazendo um cast desnecessário e logo não estava usando o índice. A dica que eu dou sempre quando você mapeia no índice de framework é você colocar o hasColumnType e indicar isso, porque fica muito melhor para ele montar os selects. E tem algumas questões também de date time que pode dar problema, né? Dependendo de como você configurou o banco, é legal você deixar isso. Então,
imagina que você tem lá uma coluna de data e ela é um date time, só que você só faz a query por data, todo mundo daquele dia, daquele mês. Se você está fazendo conversão, você provavelmente está perdendo o seu índice. Então é interessante saber disso. Aí um exemplo aqui, nessa versão, o meu Visual Studio já fala aqui do lado qual a query que ele está fazendo. É bem legal isso daqui também.
Isso é a ferramenta, qual que é o nome? IntelliTrace, né?
Isso daqui é IntelliTrace.
Legal, hein?
Certo. Última coisa que eu tinha aqui é falar um pouquinho de latência. Não sei como que a gente está de tempo aí. Vocês até
podem... Tranquilo.
Bom, latência, qual que é a ideia? Assim, a gente... Toda a parte de comunicação que a gente faz entre o nosso aplicativo mobile e o servidor e o back-end, a gente está falando de um caminho e um meio físico, seja ele por fibra ótica, por 3G, por cabo internet, mas ele é um meio físico, ou seja, ele sofre latência, ele tem um custo e um tempo de transmissão daquela informação. E o que eu queria mostrar? Eu criei dois websites no próprio Azure, que eu não vou... Eu criei aqui um brasilsite.azurewebsites.net. No meu Chrome eu vou dar um F12 e vou aqui na aba Network e eu vou dar um Enter nisso daqui. Certo? Se a gente der uma olhada aqui na request, a primeira request, que é a request do HTML, o meu primeiro HTML, tem a parte de timing. A gente consegue entender um pouco quanto tempo que ela ficou demorando, quanto tempo ela demorou para baixar aquele request. Vou até desabilitar. O Schoff deu uma dica boa aqui, ó. Desabilita o cache que você está testando.
Que aí perde todo sentido, né?
É, sim, ó.
Certo? Eu tenho aqui, acho que antes é legal eu mostrar como funciona uma request HTTP. Rapidinho, é aqui. Certo? Como que funciona? O primeiro passo de uma request HTTP é o DNS lookup, que é o tempo entre o meu client, o meu computador, o meu notebook, resolver quem é aquele domínio, certo? Às vezes o seu servidor de DNS está fora do Brasil, e aí ele tem que ir numa primeira vez para fazer um cache fora do Brasil, vai até lá, demora 100 milissegundos, volta, para daí ele entender e começar o download. A partir do momento que ele resolveu quem é aquele host, tem um cara que chama Initial Connection, que é tipo, a minha app e o servidor fazem como se fosse um handshake, tipo, opa, eu sou o IE.
É, isso é o TCP, né?
É,
Isso é do TCP ou do HTTP mesmo?
Eu acho que é do HTTP. Esse tá. Handshake rola a nível de HTTP.
Tá.
Depois disso, tem o time to first byte, que é o quê? O tempo que demorou lá o meu servidor para ele processar aquela request e responder, e ela chegar até a minha máquina. Então, imagina que o seu servidor demora 20 milissegundos para responder a request, mas a distância entre aquela informação chegar entre o servidor e o meu celular é de 100 milissegundos. Então, eu estou mais do que dobrando o meu tempo da minha aplicação só por questão de distância. Depois tem o content download, que ele é influenciado por o tamanho da informação que eu estou trafegando e também a latência e banda. Então, tem esses fatores. Então, isso é uma ideia de como funciona uma requisição HTTP. Por que eu ia mostrar isso? Eu criei um website no Brasil e estou mostrando aqui o tempo que ele tá demorando to first byte, que é 50 milissegundos. E eu criei o mesmo website nos Estados Unidos. E eu vou dar um F12, habilitar o cache.
Só para a gente entender, o Rodolfo, ele foi no Azure, e quando você cria um site no Azure, você consegue configurar em qual região, né, do planeta o servidor se encontra. Então, o primeiro site, os servidores estão no Brasil, e no segundo site, os servidores estão nos Estados Unidos, né?
Sim. Então, vou colocar aqui um lado a lado, só para a gente conseguir enxergar. Então, a mesma aplicação, FileNew, demorou aqui no Brasil 94 milissegundos para terminar a request do primeiro HTML. Lá nos Estados Unidos demorou até quase um segundo, certo? Fala, não, o Azure nos Estados Unidos é ruim. Não, a gente está longe. Então, vai ter latência até isso. Então, estou recarregando aqui. Então, esse é um negócio importante da gente conhecer. Então, aonde você hospeda e como você está trabalhando, você tem que entender como que você consegue minimizar isso daqui, sendo implementando o cache no lado do aplicativo, como o Shof falou, ou até utilizando o CDN para entregar a sua infraestrutura.
E aquele gráfico que você mostrou, Rodolfo, é bem importante isso, se você puder voltar lá no PowerPoint, que esse content download... a gente tem que mensurar muito bem, a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a como a gente baixa e ao que a gente baixa do servidor no app.
Sim.
Porque a gente não... nem sempre o cara está no Wi-Fi, entendeu? Às vezes ele está numa conexão 2G, 3G. Então a gente tem que pensar uma estratégia para quê? Para o cara ter uma usabilidade boa. Será que eu consigo utilizar, será que, por exemplo, não é mais fácil eu criar um algoritmo que baixe mais conteúdo quando estiver no Wi-Fi do que quando estiver no 3G? Então, é legal pensar nisso, né?
Falando em back-end, tem algumas dicas para a parte de content download, tá? Se a gente está usando uma web API, você consegue implementar que aquele endpoint seu trabalhe com OData. Que você consegue fazer o quê? O seu cliente consegue escolher quais colunas ele vai precisar. Então, ao invés dele baixar o objeto cadastro inteiro, ele consegue baixar só as propriedades que ele precisa. Então, na hora da consulta, ele concatena na URL com o OData quais são as colunas que ele vai precisar. Outro negócio que é a gente usar JSON. Dá uma boa de uma economizada trafegar JSON do que trafegar XML. Isso é óbvio, mas é importante de falar. Quando você trafega JSON, também você consegue deixar isso daí não indentado, não bonitinho e deixando uma linha só, também reduz bastante a request. No seu servidor IS, você consegue configurar GZIP, que é o quê? Durante a transmissão dessa informação, ela vai vir compactada e na negociação e na hora de abrir, os seus navegadores ou seus clientes já reconhecem isso e funciona.
Isso é muito importante também, quando você está trabalhando com site, a única coisa que você precisa fazer para configurar o GZIP é falar que o servidor responde por GZIP, porque os browsers, por padrão, enviam na requisição HTTP falando, eu aceito o GZIP. Quando a gente está trabalhando com aplicativos, lá no caso que o Rodolfo utilizou o HTTP Client, por padrão ele não vai utilizar pedindo eu quero com o GZIP, eu aceito o GZIP. Você precisa no client também falar que você aceita o GZIP.
É, tá? Legal, importante. E outra, configurar o GZIP numa aplicação ASP.NET é estupidamente simples. Eu fiz isso ontem no meu site, assim, tipo...
Aqui eu vim no nível do meu IS, compactação, só garantir que estava habilitado tanto para coisas estáticas, como CSS, JavaScript, imagens, quanto para a parte de conteúdo.
É, e o GZIP ele não é a exclusividade do IIS, do ASP.NET, não. Isso é conceito também. Qualquer plataforma aí de web disponibiliza isso aí para você, né?
Sim.
Tudo certo? Beleza, show de bola.
Bacana, consegui desabilitar aqui, estava preso. É, cara, eu acho que a gente conseguiu dar um monte de insights, ajudar a galera que está fazendo API para suas apps ou fazendo site. É, eu acho que foi sensacional, assim, o nível de dicas e a quantidade de dicas que a gente conseguiu fornecer para o pessoal. O que mais a gente tem para falar hoje? A gente tem uma...
Acho que a gente tem uma grande aí, cara. Como é que foi? Hã? O evento que você participou aí, organizou. Primeiro, parabéns aí, né? Que a Zemani, bateu palma aí pro cara. O Brasil entrou... Aí no circuito de eventos da Zemani, a partir desse evento que você organizou, né? Conta um pouco pra gente aí como é que foi.
Cara, bom, primeiro sobre o evento. O evento, eu organizei aqui em Curitiba o Azure Bootcamp, no começo desse ano, né? E na oportunidade, eu assumi um compromisso com o pessoal que estava lá, de que era realizar mais eventos e resgatar a comunidade aqui de Curitiba. Porque a primeira sílaba do nome da cidade refletia o cenário da comunidade aqui, entendeu? Não acontecia nada. Então, eu assumi esse compromisso e desde então eu estava tentando organizar, a gente ia organizar um evento de Unity, aí a Microsoft fez um com o Mickey aqui, acabou perdendo sentido, e aí eu estava voltando do Rio e eu falei, putz, eu fui no Rio falar de Xamarin, acabei falando um pouquinho de back-end com Azure, aí eu voltei e falei, cara, eu vou juntar essas coisas e vou fazer um evento. E na outra mão, pelo Monkey Nights, eu já estava conversando há algum tempo com a gente, comunidade da Xamarin, falando da nossa iniciativa e tal, e trocando alguns e-mails. E aí, quando eu falei, bom, vamos fazer o evento, a gente conseguiu o lugar na Positivo, e aconteceu, assim, foi em 2 semanas, a gente já tinha o evento, já tinha o pessoal palestrado aqui de Curitiba mesmo, foi bem legal, puta, a sala ficou praticamente lotada, cara, os ingressos acabaram em 6 horas, já tinha tudo acabado, 50 lugares, a gente aumentou mais 15, teve 20 e poucas pessoas na fila de espera, foi bem legal, foi bem bacana mesmo. E o pessoal gostou. E gostou que a gente conseguiu fechar uma outra data para agosto, agora no auditório lá, bem maior, 180 pessoas, para fazer um evento, um dia só de palestras, assim. Então, foi bem bacana. E para mim, pessoalmente, para o Monkey Nights, foi botar a bandeirinha do Brasil lá como evento. A gente fica recebendo lá, vai ter evento da Xamarin nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal. E aí, putz, aparecer a bandeirinha lá foi bem bacana, foi bem bacana mesmo.
Legal. E assim, seguindo isso, a gente também tem algumas novidades em relação a eventos. O primeiro, assim, eu e o Chofe, junto aqui com o pessoal do Minha Vida, a gente já vai organizar um meetup sobre Xamarin. Então, fica ligado aí, a gente vai, em breve, postar para vocês aí. A gente vai aqui dentro do escritório da Minha Vida e falar sobre Xamarin. Você vai ter a oportunidade de conhecer o Rodolfo pessoalmente, conhecer o Tarifa,
conhecer o Ângelo Melchior ao vivo.
Porra, cara, não vai ser muita coisa boa me conhecer, não. Mas, enfim, tem os caras da MVP Pro. Então, a gente quer fomentar mais isso. Em outubro também, o que vai ter?
Cara, em outubro, a gente... Está chamando de, por enquanto, de Cross Platform Mobile Summit.
Merece palma.
Vão ser 5 dias de palestras e conteúdos sobre desenvolvimento mobile utilizando C Sharp. Tá? Deixa eu pegar a semana certinha. Primeira semana de outubro, tá? A gente vai fazer o evento no dia 6, 7, 8 e 9. Provavelmente vão ter 3 palestras por dia, é isso?
Sim. Sim.
3 palestras por dia, então assim, logo logo a gente vai estar colocando o site no ar para quem quiser palestrar, inclusive, correto?
Certo.
Sim.
Só destacando que vai ser um evento online, né? Vai ser no mesmo modelo que a gente faz os Hangouts, então a gente vai ter uma semana toda para falar de desenvolvimento cross-mobile, então a gente vai fazer um call for papers aí para a galera que quiser palestrar, então outubro também vai ter esse evento, eu acho que a comunidade de Xamarin está se movimentando, está fazendo acontecer, e eu acho que o objetivo nosso é disseminar cada vez mais, e porra, cara, ter a nossa bandeirinha no Brasil lá, no Xamarin, divulgando, isso é uma, puta, um prazer muito grande. E, novamente, parabéns, cara. Foi sensacional mesmo.
Cara, como eu disse, é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. A gente, com certeza, a gente vai fazer muito mais eventos assim. Outra coisa bacana de falar. Esse evento que a gente vai fazer agora é de graça para acompanhar quando a gente vai divulgar as datas das palestras. O conteúdo, os palestrantes, então logo logo o site está no ar assim e é totalmente de graça, tá? Que mais que a gente tem mais algumas coisas para acontecer agora em julho, né? O Ângelo vai palestrar no TDC.
Opa, outra palestra, cara, duas. Aprovou mais uma aí, eu submeti 3, aprovaram 2. Uma sobre Microsoft Band, integrando com o nosso produto aqui do App de Saúde, e outra App-to-App Communication do Windows 10, cara, que é um negócio sensacional, né?
Show de bola. O Chof está coordenando uma trilha, né, Chof?
Estou coordenando a trilha de Windows 10 no TDC São Paulo, juntamente com o Carlucci, vai vir aqui para São Paulo também para ajudar aqui na organização, ele que está encabeçando tudo aí, disputa correria. Quem puder participar, a trilha está realmente bem completa, com certificado no final da Microsoft de conclusão, mesmo sendo evento do TDC, a gente conseguiu um certificado que a Microsoft está dando de como se fosse um curso de desenvolvimento de apps para Windows 10, então foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu com eles lá, inclusive com alguns palestrantes da própria Microsoft, vai ser um evento bem legal.
Legal, legal. Então, pessoal, só para a gente empacotar tudo aqui, eu sempre esqueço e dessa vez eu não vou esquecer. A gente está com o Hangout gravado em formato podcast, então está no iTunes ou está no monkeynightsdevs.azurewebsite.net. Você pode entrar lá e acessar. Por favor, se você está vendo o vídeo pelo YouTube, dá um curtir, compartilha aí com a galera. Ajuda a gente a espalhar a palavra. Ajuda a gente a espalhar a palavra aí, ajude mais pessoas a construir aplicativos, a tirar suas ideias do papel. Eu acho que quanto mais gente estiver fazendo, investindo seu tempo em criar coisas com tecnologia, mais forte intelectualmente a nossa área de TI aqui no Brasil fica. Tá? Cara, agradecer muito, muito pela palestra. Deu uma travada aí ou foi impressão minha?
Não, tá ótimo.
Deu uma travada, tá. Agradecer o Rodolfo pela palestra, por passar esse tempo com a gente, convidar para participar de mais... Eu estou vendo aqui se tem alguma outra pergunta, não tem. Para participar de mais Hangouts com a gente, é sempre bom ter pessoas que realmente são especialistas no que fazem, assim, porque agrega muito e expande um pouco os horizontes de quem está assistindo. Né? A gente fala aplicação mobile, e muita gente deixa de lado o back-end. E o back-end é a cola que gruda tudo, né?
Com certeza, cara, legal.
Sim. Agradecer por estar aqui apresentando, assim, acho que a mensagem é... como a gente está trabalhando com desenvolvimento e usa C Sharp, com o Web API é muito simples e fácil de você incluir no seu projeto e integrar isso daí e ter performance e funcionar bem assim em cenários mesmo de grande escala.
Legal, show. Rodolfo, a gente só tem que agradecer. Sou fã do Rodolfo, acho que ele... Não, eu adoro. O Rodolfo tem um blog bem legal, a gente vai publicar aí também. Tem um conteúdo muito bom em vários assuntos. Dentro do link aí a gente vai postar, né? E agradecer ao Rodolfo e tá convidado sempre para vir com a gente aí.
Obrigado.
Para quem estiver assistindo no YouTube, obrigado, dá uma olhada, olhadinha aqui embaixo, que o blog do Rodolfo já está lá linkado, tá, pessoal?
Eu fui olhar para baixo e não achei. O trabalho de vocês, assim, tá sensacional. Meu, show, parabéns.
Valeu, mano, obrigado.
Valeu.
Então, próximo, eu vou falar a data do próximo, porque o pessoal, eu recebi uma dúvida lá na semana passada, o cara falou, pô, não vai ter hoje. Eu falei, não, peraí, é uma vez a cada 15 dias. Então, o próximo Monkey Nights, o Vicente já vai ter nascido, vai ser no dia 21.
Boa!
Beleza?
Beleza, e só lembrando que assim, o Dorta e o Paulo Ortiz, eles não estão com a gente hoje, eles estão resolvendo alguns problemas, acho que o Dorta ainda estava meio baleado, o Paulo Ortiz também, mas esperamos vê-los aí no próximo Hangout.
É isso aí, pessoal.
Só tem mais alguma pergunta, pessoal, lá?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, tem aqui, cara, aí me zoa, né? Acho que é R. Necho. Gostaria de saber de vocês, conhece algum lugar para fazer curso presencial em São Paulo de Xamarin? Eu posso entregar, Ângelo, o que você está fazendo ou não?
Pode. Pode.
Então tá, pessoal. O Ângelo está fazendo um curso bem completo de Xamarin. Você vai publicar onde, Ângelo?
Vai ser no YouTube. Serão aproximadamente 12 vídeos. Eu vou fazer um curso introdutório de Xamarin para desenvolver do começo ao fim. Né? Vai ser um app que não vai ser um app absurdamente complexo, mas eu quero abordar vários pontos de desenvolvimento. Eu pretendo começar a publicar os vídeos já em agosto, né? Essa correria desse mês está difícil, mas vai ser um vídeo gratuito, vai estar no YouTube, e aí, com certeza quando lançar aí eu vou fazer uma divulgação para o pessoal. Então, presencial, em São Paulo é difícil, acho que não, mas na internet tem aí o Monkey Nights tentando cumprir aí com o papel de disseminar o conhecimento Xamarin.
Isso aí, então se você quer um curso, vai ter um online com conteúdo, para quem já acompanha os vídeos do Ângelo lá, são sensacionais, a qualidade é espetacular. Então, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Então, assim, se você consegue esperar um pouquinho, agosto já está aí, o Ângelo vai começar a publicar, então vai ser show de bola.
E claro, só acho que o motivo dele estar perguntando, acredito que um dos motivos, né, dele estar perguntando por um curso presencial, seja para ter um bate-papo, assim, para ter um pouco mais de tirar dúvida, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no Monkey Nights, joga lá na comunidade, principalmente no Facebook, que a gente está respondendo coisa, a gente está tendo bastante discussão legal, e a gente vai com certeza conseguir tirar sua dúvida. Ou se a gente não souber, a gente vai perguntar para alguém que saiba. Mas com certeza lá é um canal legal para tirar dúvidas, tá? Não fica com nenhum tipo de receio de postar lá, que com certeza o pessoal vai tentar te tratar com a maior educação possível.
E lembrando também, se você tem um app desenvolvido em Xamarin, se você tem um produto em Xamarin, entre em contato com a gente, vamos fazer um caso de sucesso, vamos fazer um hangout de repente para conhecer você, saber como é que foi o processo de desenvolvimento, mostrar para a comunidade produtos de fato feitos, né? A gente tem falado bastante do DS Kits, que é um produto que a gente está vivenciando, mas se você tem, posta aí, vai ser um prazer a gente mostrar para a comunidade aí a força do Xamarin, né?
Legal, legal. Abusem da gente para gerar, para trocar informações, tá, pessoal? A gente tá disponível para isso, né, pessoal?
Com certeza.
Então, beleza. Por hoje é só. E até o próximo. Falou.
Valeu, pessoal. Falou, até a próxima. Até mais.